Bem, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o público que nos assiste aqui nesta plenária de hoje, em especial a família Becker, cumprimentar também todos os internautas que nos acompanham através do Estúdio A. E dando início à nossa sessão de hoje, começo com a seguinte reflexão do dia. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz bem feito ou não faz. Frase de Ayrton Senna, já nesse dia de hoje, também pertinente à nossa sessão solene de homenagem ao desportista Milton Becker. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui dessa casa, público presente e demais pessoas que acompanham pelas redes sociais, pelo Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 13/2019. Ata da 13ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 29 de abril de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Neus, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 12ª sessão ordinária do dia 22 de abril de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo, se passou a leitura do pequeno expediente que constou. Ofícios do Executivo, número 73/2019, encaminhando respostas aos pedidos de informações, números 02/2019 e 04/2019, e solicitando prorrogação do prazo de mais 15 dias para a resposta dos pedidos de informações, 03/2019 e 05/2019. Número 34/2019, encaminhando uma via das leis 3.229, 3.226, 3.230 e 3.231. Número 35/2019, encaminhando os seguintes projetos de lei. Número 28/2019, que altera o número de vagas de cargos de provimento e efetivo do Executivo de Lei Complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela Lei Complementar número 008, de 15 de maio de 2007. Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro de 2007 e da outras providências. Número 29/2019, que altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, dispositivos da Lei Complementar número 002, de 20 de abril de 2006, alterada pela Lei Complementar número 008, de 15 de maio de 2007. Lei Complementar número 15, de 4 de dezembro e da outras providências. E número 30/2019, que altera dispositivos da Lei Complementar número 025, de 29 de setembro de 2009 e da outras providências. Convite para a 10ª EFRAIT. Ofício número 13/2019, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, convidando para debate sobre a PEC 06/2019. Ofício da Câmara Municipal de Iraceminha. Pedidos de providências números 29/2019 e 30/2019, encaminhados pelo vereador Afonso Utzi. Ofício número 01/2019, da vereadora Daniela Vogel, referente à comunicação da Câmara de Atos da Casa. Inscritos na Tribuna Livre, Wilson Sabino, o qual falou referente à situação do loteamento Dona Lídia e da Rua São Francisco, e o senhor Francisco Schlickmann, o qual convidou para a festa na linha Santa Fé Alta. Dando sequência, se discutiu o ofício 01/2019, da vereadora Daniela, após discussão e votação, os seguintes projetos de lei, número 21/2019, complementar, que altera dispositivo da lei complementar número 2, de 20 de abril de 2006, e da outras providências. Número 24/2019, que autoriza a realização de despesas com transporte e capacitação de agricultores, empresários e jovens no município e da outras providências. E número 26/2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências. Os projetos de lei tirando seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria e Comércio, Saúde Social, Assistência Social e Desporto, Segurança. Depois de discutidos amplamente pelos vereadores, os projetos de lei números 24, 2019 e 26, 2019 foram aprovados por unanimidade. O projeto de lei complementar número 21, 2019 foi rejeitado com o voto de todos os vereadores. Inscritos na palavra livre, Daniela, Alexandre, Afonso, Utzik, Jair e Afonso Neu, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrado a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 14ª sessão ordinária no dia 6 de maio de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 29 de março de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico Gil, primeiro secretário.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Hoje nós estamos na 14ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura, em 6 de maio de 2019, com a presença de 10 vereadores, ausência da vereadora Daniela Fogel.
Senhor presidente, eu acho que houve um equívoco na leitura ali quando fala Francisco Schlickmann. Deve ser Tarcísio.
Isto.
Ok, vamos fazer essa correção. Em discussão, então, a ata da reunião anterior. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer leitura da ordem do dia.
Ofício número 36, 2019. Itaperanga, em 30 de abril de 2019. Senhor presidente, em atenção aos termos do ofício número 28, 2019, de 16 de abril de 2019, encaminhamos o que segue. Pedido de informação número 06, 2019, conforme documentação anexa, anexo 1, memorando número 10, 2019, expedido pelo assessor de projetos e convênios, protocolo número 297/209, solicitação de vistoria final para a liberação do loteamento Dona Lídia, datada na data de 26 de 4 de 2019 e demais documentos. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 37, 2019, Itapiranga, em 2 de maio de 2019. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar os projetos de lei. Projeto de lei número 31, abre crédito adicional no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, exercício de 2019 e da outras providências. Projeto de lei número 32, altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal número 2460, de 24 de junho de 2008 e da outras providências. Projeto de lei número 33, inclui área de terra no perímetro urbano de área de terra do município de Itapiranga, Santa Catarina, e da outras providências. Projeto de lei número 34, ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, ARES, e da outras providências. Solicitamos que o projeto de lei ora encaminhado seja analisado e votado em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno desta Casa. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 38, 2019, Itapiranga, em 13 de maio de 2019. Senhor presidente, vimos a presença da Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei. Projeto de lei número 35, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e da outras providências. Solicitamos que o projeto de lei ora encaminhado seja analisado e votado em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142 do Regimento Interno dessa Casa. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 39, 2019, Itapiranga, em 3 de maio de 2019. Assunto, encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, Encaminhamos nessa nata uma via das leis, números 3.232 e 3.233, aprovados pelos vereadores dessa casa e sancionados pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Pedido de providências número 31 de 2019. O vereador que subscreve, com base no artigo 107 do Regimento Interno, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, tome as devidas providências para executar as melhorias nos brinquedos danificados em algumas praças do nosso município. Itapiranga, justificativa. Constatamos que, em algumas praças, vários brinquedos apresentam problemas em sua estrutura, o que dificulta a utilização e oferece perigo para os frequentadores. Algumas das praças que parte dos brinquedos apresentar danos são Praça dos Pioneiros, Praça do Bairro Rainha da Paz e do Complexo Outubro. Itapiranga, Santa Catarina, em 6 de maio de 2019. Alexandre Siqueira, vereador proponente. Moção número 07/2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, abaixo subscritos, manifestam apelo aos senhores deputados federais para que estes intercedam através de suas influências e competências junto ao Ministério da Agricultura para que este agilize a regularização e o licenciamento para a comercialização da farinha produzida por carcaça de animais mortos, tendo em vista os transtornos causados pela paralisação da recolha destes animais mortos aqui no nosso município e na nossa região. Justificativa. Considerando que, ao longo dos últimos anos, buscou-se de forma individual e em parceria através de associação do município da região, a AMEOSC, soluções para a destinação de carcaças de animais mortos nas propriedades dos produtores rurais. Após muito debate e investimentos por parte da iniciativa privada, viabilizou-se um sistema de recolha desses animais para posterior processamento e comercialização dessas carcaças, sendo na maioria de bovinos e suínos. Diante dessa condição, a grande maioria dos municípios da região aderirem a esse sistema e traz vários benefícios, tanto de ordem logística, como principalmente de ordem ambiental. Porém, para a surpresa de todos, a empresa que executa esse serviço comunicou aos usuários da última semana a impossibilidade de prosseguir com suas atividades, tendo em vista as dificuldades enfrentadas. Em nota, a empresa alega que o motivo é que, depois de 2 anos, o projeto ainda não foi regulamentado pelo Ministério da Agricultura, que também ainda não autorizou a venda da farinha para outros mercados para viabilizar economicamente a indústria. Sem a comercialização da farinha, o prejuízo inviabiliza toda a cadeia de recolhimento de animais mortos em Santa Catarina. Itapiranga, Santa Catarina, em 6 de maio de 2019. Alexandre Siqueira, vereador, proponente, demais signatários. Aloysio Kessler, Afonso Nils, Érico, Vanderlei, Jair, Afonso Utzig, Anne Haas, Gelson, Fábio Hahn. Receita da Câmara, mês de abril. Despesas com receita R$ 1.143.399,42. Despesas diárias, passagens e cursos, R$ 20.186,66. Despesas com locação e equipamento, R$ 125. Despesas com copa e cozinha, R$ 166. Despesas com sistemas de informação, R$ 1.323. Despesas com sistema de informação, já foi? Despesas com folha de pagamentos, R$ 94.555,66. Despesas com luz, R$ 692,58. Despesas com telefone, R$ 54,20. Internet, R$ 99. Água e esgoto, R$ 47,76. Serviço de comunicação em geral, R$ 3.868,12. Anuidades, R$ 4.940. Imobilizado, R$ 1.476. As despesas foram de R$ 127.533,98. As de abril. Era isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente. Lembrando também que tem feito, por último, aqui a leitura do balancete, que é uma forma que adotamos aí de deixar transparente tudo o que se passa aqui na Câmara de Vereadores. E é importante, inclusive, que o nosso assessor de comunicação possa fazer também a divulgação do mesmo, para não deixar dúvida nenhuma. Inclusive, pode ser feito, inclusive, com os comparativos em relação a já desde o começo dessa nossa legislatura. Temos inscrito na palavra livre, aliás, na tribuna livre, o secretário de Educação, o senhor Nelson Klein. Sorteio, então, 10 minutos para uso. Também temos inscrito na palavra livre, até agradeço aos senhores vereadores pela compreensão em função do nosso tempo hoje estar sendo ocupado também devido à nossa sessão solene, pela não inscrição na palavra livre, somente um vereador inscrito na palavra livre, então, o senhor Vanderlei Antion. Com a palavra, então, o senhor nosso secretário Nelson Klein.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, saudar também todos os assistentes, de modo especial também os internautas, mas desejar parabenizar aos desportistas, em modo especial o Chumbinho, por todo o trabalho e desenvoltura que já vem representando, além da sua família, mas também o município de Itapiranga. Ah, então, parabenizá-lo a todos. Eu gostaria, sim, bem em breve, fazer uso da palavra quanto à questão de dois projetos. O primeiro que deu entrada até na sexta-feira, que é o projeto de lei número 35, que trata da suplementação de recursos da educação para poder dar sequência no trabalho da construção do muro de contenção que é do Complexo Educacional de Santa Fé. O FNDE vem fazendo restrições já de mais tempo, exigindo um projeto, como o terreno lá tinha um pouco de declive, então foi chanfrado, tem um pouco de declive, então foi exigido um muro de contenção dos taludes. E dessa forma, para poder fazer frente a isso, nós precisamos de recursos. Fizemos o encaminhamento desse projeto, o projeto encaminhado junto ao FNDE para sua aprovação inicialmente. Nós precisávamos então de todo o projeto, com o orçamento, todo o encaminhamento, e, diante disso, a aprovação do FNDE, que é o órgão que libera os recursos para essa construção da obra e, ao mesmo tempo, acompanha a fiscalização. E esse projeto foi aprovado. E, de imediato à sua aprovação do projeto, nós fizemos a solicitação desse recurso, que nós tínhamos um saldo do recurso que havia sido liberado, que é de 3.564.000, e a obra ela está orçada em 1.164.000. É de 3.164.000, desculpa. E diante disso, o FNDE não autorizou o uso desse saldo remanescente. E dessa forma, então, o município está solicitando a suplementação com recursos próprios, pelo excesso de arrecadação, para que possamos, então, dar sequência ao andamento, ao trabalho dessa obra da escola, que hoje está com 63,66% concluída, e este muro ele precisa estar concluído antes da obra completar os 85%. Então, nós precisamos disso com urgência, a gente pede aí a compreensão dos nobres vereadores, as comissões, para que emitam o parecer e que possa ser aprovado, para que possamos dar sequência no trabalho da construção do muro e a escola ter, então, a sua sequência que a empresa vem desempenhando. Já diferente, que vocês muito bem sabem também, que nós estamos com problemas sérios quanto à questão da obra da creche, que nós temos da escola que é do PAR e a creche que é do PAC. E essa, infelizmente, já desde outubro de 2018, não liberou mais nenhum centavo e estamos com problemas sérios também quanto à questão da sustentabilidade e viabilidade da empresa dar continuidade a esta obra. Estamos buscando as soluções possíveis para a sequência desse trabalho. Mas a escola está bem adiantada, com o muro de contenção sendo construído, automaticamente já vai ter uma sequência mais rápida e, até para frisar, que amanhã vai vir uma fiscal do FNDE também acompanhar o restante já dos demais andamentos e verificar como está também a questão da construção do muro, que inicialmente ainda não iniciou, e precisamos ter essa contrapartida e desses recursos possíveis para podermos dar continuidade a esta obra. Acreditamos, e a empresa está com bastante anseio também de concluir a obra da escola, pelo menos até o final do ano. Aí tem toda a parte da implementação que precisa ser providenciada. Mas temos que ir por etapas e com calma, então a gente vai estar providenciando isso. E outro que eu gostaria, sim, de aproveitar e também de mencionar e solicitar aqui a compreensão também dos nobres edis quanto à questão do projeto de lei complementar número 28, que trata aí da criação do cargo de uma psicóloga para educação. Dizer que é mais um cargo para a administração? Sim, é mais um cargo para a administração. Mas nós que trabalhamos na área educacional, e todos nós sabemos disso, das necessidades e das demandas que nós temos, principalmente com as crianças, com os professores e também com as famílias que nós atendemos. Tanto é que o Plano Municipal de Educação, que foi elaborado de 2015 a 2025, ele estabelece então também uma equipe de profissionais para atendermos essa demanda. Nós já conversamos com a equipe de profissionais da APAE, que nós temos uma parceria com a APAE, que nos auxilia. Precisa ser feita a avaliação por uma equipe multidisciplinar em algumas situações. Precisamos de profissionais. Nós temos hoje no nosso quadro uma fonoaudióloga que atende também as crianças do nosso município. Mas para fazermos encaminhamento em algumas situações mais complicadas, precisamos de uma psicóloga para fazer o devido encaminhamento dessas crianças, desses estudantes, para profissionais especializados, no caso, neurologista e outros profissionais. E é uma demanda que vem surgindo e isso nos preocupa. Nos preocupa para quem trabalha na área da educação, tanto da saúde, nós educação também, é uma preocupação muito grande. Hoje nós temos, vem surgindo problemas e não sabemos muitas vezes de onde vem. Nós não temos esse diagnóstico ainda para saber de onde surgem tantos problemas com as crianças que muitas vezes frequentam as nossas escolas. Mas precisamos buscar alternativas e auxiliar para que possamos, pelo menos, diminuir e auxiliar na solução desses problemas. E muitas vezes é uma orientação, um encaminhamento, nós termos um diagnóstico mais correto de profissionais para que o resultado lá na escola, na sala de aula, seja muito mais positivo, porque é isso que nós buscamos sempre primar. É a melhoria também na qualidade da educação, mas também no bom atendimento dos estudantes da nossa rede. E precisamos possibilitar isso. Nós temos hoje duas profissionais de psicóloga, uma na saúde, uma na assistência social, que já possui uma demanda grande, nos auxiliam em algumas das situações, mas estamos com uma sobrecarga muito grande, principalmente na área educacional. E como o nosso plano municipal ele estabelece também essa profissional no quadro, as exigências vêm vindo. Então nós precisamos estar fazendo frente a isso, e para isso nós necessitamos também desta aprovação desse projeto de lei, para que nós possamos dar sequência no trabalho educacional do nosso município, com todo o nosso quadro, tanto de profissionais que trabalham na educação, quanto os estudantes, e também no atendimento às famílias. Porque é um trabalho coletivo, um auxiliando ao outro, que nós conseguimos fazer frente a esse resultado. Então, dizer, temos hoje, como já está apresentado, as despesas, de onde que surgirão? Nós tivemos já diversas situações, por exemplo, de professores aposentados. A longo prazo, é o que vai, de repente, dar um reflexo maior. Mas, de imediato, as despesas, elas vão ser mais amenas, vão ser bem tranquilas quanto à questão do atendimento, quanto ao custo de pessoal. Então, isso é uma necessidade, a gente sabe disso. A gente vem pedir aqui a compreensão dos nobres vereadores, principalmente nesses dois projetos. O mais urgente mesmo é a questão da suplementação e, ao mesmo tempo, a aprovação do projeto de lei complementar número 28, que trata da criação de mais um cargo de psicólogo. Agradecemos aí a disponibilidade.
Agradeço, secretário, pelo uso do espaço e abro a tribuna aqui para os colegas vereadores que queiram fazer algum questionamento ao secretário. Está aberta a palavra. Vereador Afonso Utsi.
Senhor presidente, mais colegas, cumprimento assistentes, a família Becker. Há um entendimento fácil nesse tipo de projetos de suplementação, devido à importância, e amanhã vir o técnico, a fiscalização, nós podermos já ter um encaminhamento e não termos dúvida nesse projeto tão simples e tão importante. Poderíamos provocar um intervalo de 5 minutos, buscar os pareceres das comissões e nós já votar esse projeto 35 na noite de hoje. Não temos muito trabalho na mesa, os demais projetos. O projeto 28 merece mais discussão, poderia ficar para próximas sessões, mas devido à urgência do projeto 35, nós poderíamos, questão de sugestão minha, nós poderíamos buscar os pareceres das comissões e ir para discussão e votação. Está ali a proposta que eu faço perante a mesa.
Agradeço as colocações do vereador Afonso Uzzi. Mais algum vereador queira se manifestar? Ok. Como esse projeto entrou na semana passada, nós temos outros projetos pendentes também ainda, estão em análise nas comissões, e na data de hoje, para nos dar uma celeridade também à nossa sessão, em função da sessão solene, então nós decidimos que não colocamos nenhum projeto em votação na data de hoje. Mas na próxima sessão nós vamos dar prioridade para esse projeto, projeto número 35, também temos prioridade para o projeto número 23, e quem sabe já aprovamos também o projeto número 28. Ok, agradeço, secretário, pelo uso do espaço.
Muito obrigado e bom trabalho a todos.
Ok. Dando continuidade à sessão, temos inscrito na palavra livre, então, o vereador Vanderlei Antion. Qual a palavra, então, vereador Vanderlei?
Muito bem, senhor presidente, demais colegas aqui, saudar principalmente a família Becker, agradecer os demais colegas que me cederam. Na verdade, nós não ia falar na palavra livre, mas eu tenho dois assuntos aí, meio rapidinho aí. Primeiro é com o senhor Wilson Sabino, estava aí na segunda, na tribuna livre, aí se expressou sobre a rua do bairro dele, que isso foi mais um... O Wilson veio mais aqui, eu acho que vai botar uma pressão na engenharia da prefeitura ou para desandar esse loteamento dele e de uma vez para outra, porque ele fechou de uma hora para outra sem avisar ninguém. Falar que eu falei na hora ali que se a rua estava fechada não era por acaso e não era por acaso mesmo. Eu fui procurado por vários moradores daquele bairro lá e aí eu fui atrás verificar o que está acontecendo. E nós sabemos que o Wilson não é o único dono daquela estrada. É, nós temos o seu Otto Engelser, que tem parte ali, tem 33 metros daquela estrada, e que há uns 7, 8 anos atrás ele fechou, passou o muro, e judicialmente ele teve que abrir, por ordem judicial ele teve que abrir, e recorreu. E esse processo ele ganhou em terceira instância, ele faz com a estrada o que ele quiser, a estrada é dele. Ele ganhou em terceira instância, sem direito a recurso, mais nada. Então, mas ele está livre e disposto à negociação. Qual que é a indenização? Com certeza, porque ele não é contra o progresso, porque está ali a prova, porque a rua na frente do terreno dele é dele também, inclusive. No dia que alguém botar uma pedra ou um cano de água lá, vai ter que ser indenizado. Ele também pode fechar aquela estrada que liga os dois bairros, inclusive. Ele pode fechar na hora que ele quiser. Ele tem ordem judicial em terceira instância. Na hora que ele quiser fechar, ele fecha tudo. E eu, principalmente, eu quis usar a palavra livre para comentar sobre... Eu fui bastante procurado na feira, tive bastante queixa dos bombeiros. E eu não tenho medo de falar aqui nada. Se querem me detonar nas redes sociais, preferencialmente fazem isso pessoalmente comigo. Que a feira, muita gente... A feira quase não saiu por causa de um stand da Constru House aqui. Vou citar nomes. Que tinha uma manta, acho que de 2 metros quadrados, que podia... que inflava. E os bombeiros não abriram os portões. Se esse cara fala, eu não vou tirar, não ia sair feira. Esse cara simplesmente pegou a lona, pegou e botou no chão, assim ela ficou até o fim da feira. A feira saiu. E na sexta de noite, no show, o nosso jornalista, Rafael, ele teve que assinar um termo de responsabilidade, um termo de compromisso, por causa dos panos. Porra, os caras fazem show no Brasil inteiro com aquilo ali, aqui em Itapiranga, não pode. Ele teve que assinar, senão não sai o show. Numa arena, Para 3, 4 mil pessoas, ainda tem espaço para 15 mil pessoas, num ambiente aberto. E aqui daí, se ninguém de nós fizer nada, as nossas comunidades do interior... Aqui são testemunhas, o pessoal da família Becker, quando nós nascemos lá na nossa comunidade, a nossa igreja tinha pararraio e funcionava, e até hoje ele está funcionando. Agora me convença um bombeiro que esse pararraio tem que ter um laudo elétrico, um engenheiro elétrico todo ano para ele continuar funcionando. Que nem eu falei, você vira piada, parece que um fio vai entupir. O que, que é um pararraia? É um fio de cobre com um pedaço de cobre enterrado na terra. Isso não tem, não enferruja, não tem o que acontecer. Agora o engenheiro tem que ganhar R$600 todo ano para revisar ele na igreja, no clube, tirar mais esse. Na entrada dos clubes, para qualquer... Uzi, que defende bastante essas coisas, qualquer promoção do que fizer tem que ter um contador de pessoas. Tu tem que contratar alguém para botar uma catraca lá para contar as pessoas. Se é, o espaço é para 500 pessoas, entra 500. Não entra mais. Estão acabando, nossas comunidades vão acabar. E eu não tenho medo de falar. Querem me detonar, me detono. Bombeiro, eu não estou falando mal dos bombeiros, estou falando do exagero de exigências que nós temos. E tenho dito. Muito obrigado, boa noite, senhor presidente.
Agradeço o vereador Vanderlei, agradeço os demais vereadores que compreenderam e não usar a palavra livre. Tenho certeza que esse assunto possa ser ampliado ainda nas próximas sessões. Dessa forma, encerro a sessão de hoje e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 13 de maio, às 19 horas, aqui neste plenário. Agradeço a todos que nos acompanharam pelo Estúdio A e quem está acompanhando também aqui neste plenário aqui. E também convido a todos para a sessão solene logo em seguida, em homenagem ao piloto tamiranguense Milton Chuminho Becker. Até mais.